A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 45-12. Razões para a Ira de Deus, parte 3. Vamos olhar juntos esta noite no primeiro capítulo de Romanos, capítulo 1. Examinando novamente os versículos 19 a 23. Sinto um interesse enorme na passagem. Há um grande interesse em meu coração em descobrir toda a profundidade da verdade que Deus tem neste texto particularmente significativo. E também posso dizer, pela sua resposta, que vocês estão igualmente empolgados com o que estão aprendendo. Estamos analisando os versículos 18 a 23. Paulo introduz o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com uma declaração direta sobre a ira de Deus. É aí que as boas novas devem começar. Tem que começar primeiro com a notícia ruim. Lembremos-nos desses versículos seguindo adiante, enquanto leio o começo do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É assim que Paulo começa a mensagem das boas novas de Jesus Cristo. A ira de Deus é revelada contra toda impiedade. Agora Paulo pega a sua deixa, acredito, de apresentar o lado negativo das boas novas do próprio Senhor. Nosso Senhor tinha mais a dizer sobre julgamento, mais sobre destruição, mais sobre condenação e mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa registrada nas Escrituras. E se você acha incomum que essa grande epístola sobre a doutrina da salvação comece com essa afirmação sobre o julgamento, é porque você realmente não pensou muito sobre como todo o Novo Testamento começa. Porque ao entrar no Novo Testamento, você entra primeiro no Evangelho de Mateus. E eu quero que você volte para lá por um momento. Quero apresentar nossos pensamentos através de um rápido passeio pelo Evangelho de Mateus. E eu quero que você veja um foco repetido que nosso Senhor dá neste Evangelho. E lembre-se de que esta é a introdução, esta é a abertura do Novo Testamento. E você encontra, por exemplo, em 3:7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? No versículo 11, João diz ainda, João Batista, de fato, eu te batizo com água para arrependimento, mas quem vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, e o Senhor está falando agora, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus 7:22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mateus 8:12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. 10:15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 12:36. O Senhor continua a falar. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens falarem, darão conta dela no dia do julgamento. Versículo 41. Os homens de Nínive se levantarão em juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que um maior que Jonas está aqui. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque ela veio das partes mais longínquas da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior que Salomão. E é claro, nessa passagem, o Senhor está falando de um julgamento comparável. Mateus 13:40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 49. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 16:26. Porque de que aproveita o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Ou o que um homem dará em troca de sua alma? Mateus 18:34. E seu senhor ficou irado e o entregou aos inquisidores. Na verdade, a palavra grega para inquisidor é a palavra torturador, até que ele pagasse tudo o que lhe era devido. Uma imagem do julgamento. Capítulo 22. E você tem em 22:7 a parábola do banquete de casamento. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. No versículo 13, ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E Deus é visto como o rei no julgamento. Mateus 23:33, nosso Senhor diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Mateus 24:50. O Senhor daquele servo, novamente parabolicamente representando Deus. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Finalmente, 25:26, e novamente em parábola. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, isso é o suficiente para entender o recado, não é mesmo? Agora, que ponto estou tentando provar? Então, ouça com atenção. Eu quero que você entenda que não há dolo no coração de nosso Senhor quando a mensagem do Novo Testamento é dada. Está claro desde o início que Deus é um Deus de julgamento, que Deus é um Deus de ira, que Deus é um Deus que pune o pecado, e predominantemente essa mensagem é proferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a propósito, é exatamente assim que o Novo Testamento termina como começou. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ouça, o Novo Testamento começa com avisos de julgamento e é exatamente assim que termina. E, portanto, não nos surpreendemos ao abordar a Epístola aos Romanos e encontrar o apóstolo Paulo começando sua apresentação do Evangelho com uma declaração alertando os homens sobre a ira de Deus. Começa bem aqui, no versículo 18, onde ele começa a delinear sua mensagem, os 17 primeiros versículos sendo introdutórios. E ele se abre com uma declaração da ira de Deus. Agora, já começamos a estudar isso e fizemos a nós mesmos a pergunta mais frequente: Deus é justo? Ele é justo em tal julgamento? Ele tem direito a tanta ira e atos de vingança? E a resposta vem nos versículos 19 a 23. E, consequentemente, é uma passagem muito crucial, porque as pessoas muitas vezes criticam o Deus da Bíblia dizendo que ele é injusto, é dominador, é julgador, está condenando. Como pode um Deus de amor enviar pessoas para o inferno e assim por diante? E logo no início, Paulo fala de sua ira e depois defende o direito de Deus de agir dessa maneira. Agora estamos olhando nos versículos 19 a 23, as razões da ira de Deus. Uma sequência de razões dadas por Paulo que também se assemelham ao declínio e queda do homem. Agora, desde o início, mencionei que há quatro razões básicas pelas quais a ira de Deus é justificada, justificada e correta. E essas também registram o declínio do homem. Número 1, intitulamos a palavra revelação. E nos versículos 19 e 20, aprendemos que Deus tem o direito de se zangar, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Das coisas invisíveis de sua natureza, que os homens nunca poderiam ver, ainda há responsabilidade, porque Deus se revelou em seu mundo criado. E é isso que o versículo 20 está dizendo: pelas coisas que são feitas, Deus se manifesta, de modo que os homens não têm desculpa. Portanto, a primeira razão pela qual Deus pode agir em julgamento contra o homem é porque os homens receberam a verdade de Deus. E como mostramos, se eles tivessem vivido de acordo com a luz que Deus lhes havia dado, ele teria lhes dado mais luz. Deus foi revelado em sua criação. E eu lembraria duas passagens comparativas muito essenciais. A primeira delas em Atos 14, 15, onde Paulo diz: "Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs, isto é, de falsos deuses, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Contudo, não se deixou, diz Paulo, ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo vosso coração de fartura e de alegria. Em outras palavras, o Deus da criação manifestou sua natureza, e essa natureza é visível em seu mundo criado." E então Atos 17, uma passagem igualmente essencial. No versículo 23, Paulo passa por uma inscrição específica em um ídolo, ao Deus desconhecido. E ele decide que deve dizer a eles quem é. E ele diz que esse é o Deus verdadeiro, o Deus real. Versículo 24, o Senhor do céu e da terra. E então, no versículo 27, ele diz: "Para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós." E assim o Novo Testamento nos diz que Deus é revelado em sua criação. De fato, em João 1:9, isso vai ainda mais longe ao dizer que Cristo é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Deus se revela em sua ordem criada para todos. Portanto, o homem é responsável pela revelação da verdade de Deus. Agora, se os homens, e eu quero que você entenda isso, se os homens aceitarem a luz que eles têm, afirmarem essa luz, acreditarem nessa luz, então eu acredito que Deus lhes dará mais luz para trazê-los ao conhecimento de Cristo. E é importante neste momento dizer isso: ninguém nunca é salvo se lhe faltar fé em Jesus Cristo. Desde o tempo da realização da obra de Cristo na cruz e na tumba aberta, ninguém pode ser salvo à parte de Cristo. Não existe salvação em o quê? Nenhum outro. Somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, devemos alcançar pessoas com o nome de Cristo. Você diz: bem, e as pessoas que estão em algum lugar remoto? Se eles viverem de acordo com a luz que têm, acredito que Deus permitirá que eles ouçam a mensagem para serem salvos. E ele faz isso, é claro, por sua graça soberana, pré-determinada e predestinada ao estender a mão para redimir os homens. E ele trará, se você quiser, os eleitos para si mesmo, e ele lhes dará o privilégio de ouvir. Veja bem, a grande comissão nos diz para ir e pregar e ir e fazer discípulos de todas as nações. Ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E isso pressupõe que eles devem ouvir o Evangelho de Cristo. Os homens são julgados e enviados para o inferno não porque não viveram de acordo com a luz que tinham, mas porque rejeitaram a Cristo. Isso está em João 16. O Espírito veio ao mundo para convencê-lo, porque eles não creram em Jesus Cristo. Esse é o pecado principal. E assim eles devem ouvir de Cristo. Mas creio que se eles viverem de acordo com a luz que têm na maravilhosa graça soberana de Deus, ele lhes trará a mensagem de Cristo, através de um missionário, através de um livro. As pessoas que sempre se perguntam sobre se os pagãos devem encontrar sua resposta no caráter, na natureza e no poder de Deus, ele não é limitado, ele é justo e misericordioso, e Deus é soberano. E quem quer que ele atraia e quem ele chama permitirá ouvir a mensagem. Mas devo me apressar a acrescentar: não pense que se as pessoas não são salvas, Deus não é justo, porque se Deus fosse justo, ninguém seria salvo. porque nenhum de nós merece isso. Portanto, não estamos olhando para a bondade do homem como se esse fosse o problema. Estamos olhando a misericórdia de Deus. Então eu acredito que há luz suficiente para todo homem. E se os homens viverem de acordo com essa luz, Deus lhes dará a mensagem por seu poder soberano. Porque todo aquele que o Pai me der, disse Jesus, o quê? Virá a mim, e eu não perdi nenhum deles. Portanto, vemos que nos versículos 19 e 20, a primeira razão para o julgamento ser justificado é que os homens têm a revelação. Segunda razão, rejeição. Os homens se afastaram dessa revelação. E o versículo 21 diz isso: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Eles se afastaram disso. Quando eles conheceram a Deus, como eles conheceram a Deus? Bem, com base nos versículos 19 e 20, eles conheciam a Deus por ele ter criado o mundo e tudo o que existe nele, e assim divulgado sua natureza em sua criação. Eles não tinham desculpa, e no entanto se afastaram. E qual foi a chave? Eles não o glorificaram como Deus. Eles se recusaram a dar glória a Deus. E discutimos isso em certa medida da última vez, para não repetirmos isso. Mas essa é a definição fundamental da rejeição do homem: eles não glorificam a Deus. E esse é o problema: os homens não respondem a Deus. Agora, não deveríamos ficar tão surpresos quando Cristo veio ao mundo, Deus em carne humana, que eles também não respondessem a ele e se recusassem a glorificar a Cristo. Porque é assim que acontece com o homem caído: ele se recusa a glorificar a Deus, e realmente é o caminho do ego. Ele procura antes glorificar a si mesmo. Agora, entramos em detalhes da última vez, falando sobre o esforço de Deus para fazer os homens glorificá-lo. E pensei comigo: sabe, pode haver alguma dúvida na mente de algumas pessoas sobre o que significa glorificar a Deus, dar-lhe honra e assim por diante, e assim por diante. Mas praticamente vamos presumir que somos cristãos e dizemos: não, glorificamos a Deus. Não somos como aquelas pessoas em Romanos 1. Somos diferentes. Estamos prontos para glorificar a Deus. Realmente desejamos fazer isso. O que fazemos quando dizemos isso? Se sabemos o que é glorificar a Deus, podemos saber o que não é glorificar a Deus, certo? Por contraste, então, o que significa glorificar a Deus? Agora, segure-se no seu assento. Vou dar isso rapidamente. Eu cobri isso em uma série há alguns anos atrás, mas é um material absolutamente importante, talvez o mais importante que já preguei, e vou publicá-lo muito em breve. Como os homens glorificam a Deus? Como você e eu glorificamos a Deus? Número 1, confessando Jesus como Senhor. É aí que tudo começa. Em Filipenses 2:9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para começar, glorificamos a Deus confessando Cristo como Senhor. É aí que tudo começa. E é exatamente isso que o mundo não faz. Eles não reconhecem o senhorio de Cristo, mais do que reconheceram o senhorio de Deus soberano na era do Antigo Testamento. Eles se recusam a fazer isso, seja Deus no Antigo Testamento, seja Cristo no Novo. Existe uma segunda maneira de glorificarmos a Deus. Glorificamos a Deus vivendo com esse propósito. Em outras palavras, todo o nosso objetivo de vida é definido nessa direção. Esse é precisamente o significado de 1 Coríntios 10:31. Se você come ou bebe, e ele escolhe os dois aspectos mais mundanos, rotineiros e elementares da vida, comer e beber, que são simplesmente bem neutros, meio que coisas não religiosas, mas ele diz que mesmo isso, ou qualquer outra coisa que você faz, faça tudo para o quê? A glória de Deus. Agora, isso significa simplesmente que em todas as atividades da vida, fazemos o que fazemos para honrar a Deus. É assim que as pessoas vivem em nosso mundo? Esse é o foco delas? Ah, não. Ah, elas não estão ansiosas para fazer isso. Elas nem estão interessadas no que glorifica a Deus. Mas esse deve ser o foco da nossa vida. Em outras palavras, buscamos isso a qualquer preço. De fato, o Senhor até disse a Pedro: "Você vai morrer." E o escritor João diz: "Ele falou isso significando com que morte ele deveria glorificar a Deus." João 21. Então, glorificar a Deus para Pedro era morrer, estando disposto a pagar o preço supremo de sua própria vida, a fim de dar glória a Deus. Como glorificamos a Deus? Primeiro, confessando Jesus como Senhor. Em segundo lugar, fixar nossa vida nesse objetivo, não importa quanto isso nos custe. Em terceiro lugar, glorificamos a Deus confessando nosso pecado. Em Josué 7,19, Josué se aproximou de Acã, que havia roubado coisas de Jericó, e fora instruído a não fazer isso. Deus disse que isso era proibido, mas ele havia roubado essas coisas. E Josué disse a ele: "Dê glória ao Deus de Israel e confessa o teu pecado." A confissão do pecado glorifica a Deus. Você diz: "Como assim?" Agora ouça com atenção, porque quando você peca, Deus reage de maneira santa, e quando você peca, há correção. Mas se você admite o pecado, afirma que merece o castigo, portanto, quando Deus o castiga, você não o acusará de ser injusto. Veja bem, quando você nega o seu pecado, também nega que Deus tenha o direito de castigá-lo, e depois impugna o caráter dele, dizendo que ele é injusto. E assim Josué disse a Acã: "Você confessa seu pecado, porque está prestes a morrer, e quando você morre, e todos os envolvidos com você, queremos que se saiba que você está morrendo justamente porque violentamente e voluntariamente pecou contra Deus." Depois glorificamos a Deus admitindo o nosso pecado, e isso é algo que o mundo não faz. 1 João 1 diz que é característico dos homens dizer: "Não temos pecado", e fazemos de Deus um o quê? Mentiroso. E o mundo não confessa Jesus como Senhor. Eles não apontam sua vida para a glória de Deus. Eles não confessam seus pecados, e isso é expresso na declaração: "Eles não o glorificaram como Deus." Eles não estão interessados na vida nos termos de Deus. Quarto, glorificamos a Deus confiando nele. Em Romanos 4:20 diz: "Ele não duvidou", falando de Abraão, "não duvidou por incredulidade da promessa de Deus." Quando Deus disse: "Você vai ter um bebê", e ele tinha 100 anos e Sara 90, seria fácil duvidar, mas ele não duvidou na promessa de Deus por incredulidade, mas era forte na fé, que dava glória a Deus. Você sabe o que glorifica a Deus? Quando você acredita nele, isso mesmo. Quando você crê nele, quando você acredita na sua palavra, quando você acredita no que ele diz. Os incrédulos não acreditam nisso. Eles não estão interessados no que Deus diz. Eles não acreditam nas Escrituras. Eles não acreditam na confiança de Deus. Eles não colocam sua vida sob seus cuidados. Eles não confiam nele para o destino. Eles não o glorificam. Glorificamos a Deus louvando a Deus. Essa é outra. O Salmo 50:23 diz: "Todo aquele que me louva, glorifica-me." Glorificamos a Deus quando o louvamos. Os incrédulos não fazem isso. Outro: glorificamos a Deus quando oramos. João 14: "Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." João 14, 13 a 14. A oração dá a Deus a oportunidade de ser glorificado. E os homens não oram porque não buscam a glória de Deus. Em 1 Pedro 4, 10 a 11 diz: "Ministre seu dom para a glória de Deus." E o que está falando são dons de serviço e dons de falar. Sirva o corpo para a glória de Deus. Sirva a igreja desinteressadamente. Os homens não estão interessados nisso. Eles não estão interessados em servir um ao outro, muito menos na igreja. Em 2 Tessalonicenses 3:1, Paulo diz que quando proclama a palavra, ela dá glória a Deus. Os incrédulos não fazem isso. Em 1 Coríntios 6, diz que não devemos nos unir a uma prostituta ou meretriz, que devemos cuidar de nosso corpo com santidade, pois nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O quê? Não sabeis? Que você é comprado por um preço? Portanto, glorifique a Deus em seu corpo e em seu espírito, que são de Deus. E isso significa que glorificamos a Deus pela pureza moral. Veja bem, a Bíblia é muito clara sobre como glorificar a Deus. Você glorifica a Deus confessando Cristo como Senhor, apontando sua vida para esse propósito. Você glorifica a Deus confessando seu pecado, confiando nele, louvando-o, orando a ele, ministrando ao seu povo, proclamando sua palavra, sendo moralmente puro. E também em 2 Coríntios 4:15, Paulo nos diz que glorificamos a Deus ganhando pessoas para Jesus Cristo. O mundo não está interessado nisso. Eles nem sabem como fazê-lo. E encontramos em João 15:8 que glorificamos a Deus por dar muito fruto, fruto da justiça. Você vê que é o lado positivo. É isso que significa glorificar a Deus. Mas os rejeitadores deste mundo não estão interessados nisso. Eles não creem em Jesus Cristo. Eles não o confessam como Senhor. Eles não apontam suas vidas para a glória de Deus. Eles não confessam a culpa de seus pecados. Eles não confiam. Eles não dão fruto espiritual. Eles não louvam. Eles não oram. Eles não ministram ao povo de Deus. Eles não se preocupam com a pureza moral perdida, absolutamente nenhuma. E assim eles vivem em oposição violenta e direta àquilo que glorifica a Deus. Eles não fazem isso. E essa é a caracterização de toda a raça humana, além da regeneração. Pois todos pecaram e ficaram aquém de o quê? Glorificar a Deus. Eles simplesmente não fazem isso. E também não são agradecidos, diz Paulo em 1:21. Eles não são agradecidos. Por que eles ficariam agradecidos? Eles não veem Deus como a fonte de nada. E a falta de ação de graças é uma profanação terrível e blasfêmia contra o nome de Deus, que nos dá todas as coisas boas. Mas os homens não são agradecidos. Penso em João 17 com tanta frequência. Nos leprosos que vieram e Jesus os purificou a todos. E quantos voltaram? Havia 10. Quantos voltaram e agradeceram? 1. E Jesus lhe disse, você está salvo. Os outros 9 estavam apenas fisicamente inteiros. Apenas 1 ficou agradecido. Os homens se recusam a glorificar a Deus e o verdadeiro problema é que eles procuram se glorificar. Deixe-me dar uma ilustração agora. Daniel, capítulo 4. Esse cara que eu quero que você encontre em Daniel 4 é Nabucodonosor, o maior monarca da história do mundo no que diz respeito ao mundo, além do domínio de Deus. Nabucodonosor, rei do reino de ouro, Babilônia, Nabucodonosor, que era superior a qualquer outro rei, e ele se recusou a glorificar a Deus. Não estava interessado nisso. De fato, ele ficou tão envolvido com sua própria glória que o versículo 30 diz, falou o rei e disse, Daniel 4, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Agora, ele não restringia seu ego. Quer dizer, ele simplesmente manda tudo para os ares. E ele está vagando pelo palácio, gritando no alto de sua voz, veja o que eu fiz por minha própria majestade. Enquanto a palavra estava na boca do rei, ouviu-se uma voz do céu dizendo, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, e sempre que você ouvir algo vindo do céu, estará em sérios problemas. Já passou de ti o reino. Chega. Sabe, chega um momento na paciência de Deus quando a porta se fecha com força. E aquilo é o tanto que ele pode suportar. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Até você entender quem é Deus, você será um louco. Você vai comer grama como um boi. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Instantaneamente, esse que era o maior monarca do mundo perdeu a cabeça, tornou-se um maníaco delirante. Foi expulso de entre os homens, porque eles não sabiam como lidar com ele. E passou a comer grama como os bois, seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. 7 anos dessa insanidade. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Meu palpite é que você verá Nabucodonosor no céu, mas ele aprendeu da maneira mais difícil que Deus deve ser glorificado, porque os homens não faziam isso. Agora, o que acontece? É sempre assim? Sim, sempre. Mesmo no final do Novo Testamento, no livro do Apocalipse, você encontra a mesma atitude básica. Em Apocalipse 14, 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Agora, o evangelho eterno é um termo muito interessante. Eu acredito que é simplesmente a notícia de Deus, que Deus julga o pecado e recompensa a justiça. Essa é a mensagem permanente. E esse anjo está pregando. E o que ele diz no versículo 7? Temei a Deus e dai-lhe o quê? Glória. Por quê? Pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E Deus chama o mundo a adorar, a dar-lhe glória. Mas como você sabe, se você sabe alguma coisa sobre o livro do Apocalipse, eles não respondem. Em 15:4 diz, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, e esta é a mensagem em toda a Bíblia, de que os homens se recusam a glorificar a Deus. Agora, o que acontece? Volte ao versículo 21. O que acontece? Bem, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Literalmente vazio, inútil, se tornou o diálogo humano. Eles foram da verdade ao vazio, e depois do vazio, como vimos da última vez, seu coração tolo foi escurecido. O vazio criou um vácuo que sugou a escuridão para dentro. Agora, o que é escuridão? Que tipo de escuridão? O que queremos dizer com isso? Bem, a imaginação vazia, apenas para lembrá-lo da última vez, significa simplesmente reflexões sem sentido, pensamentos sem sentido, diálogo humano inútil. De fato, a palavra é dialogismos, para imaginação, diálogo humano, debate humano, discussão humana, informação humana, palavras vazias. E para dentro do vazio e do vácuo vem apressada a escuridão. E as trevas na Bíblia são vistas de duas maneiras. A primeira é intelectual e a segunda é moral. E não tenho tempo hoje à noite, mas se o fizéssemos, poderíamos rastrear isso. Você encontrará nas Escrituras trevas rastreando a ignorância intelectual e também retratando a perversidade moral. E você encontra isso em todo o Antigo Testamento e em todo o Novo Testamento. Escuridão refere-se à ignorância intelectual, ausência de verdade e ausência de justiça, perversão moral. É exatamente isso que acontece. O homem diz não a Deus. Ele não glorifica a Deus. Ele decide que vai dar vazão às suas próprias reflexões. E em seu grande e vazio nada, que sai de sua própria mente, ele cria um vácuo que suga para dentro escuridão intelectual e perversão moral. E assim o homem perdeu o entendimento, ele perdeu a virtude. Bem, é por isso que as filosofias deste mundo tendem à imoralidade. elas não têm poder de restrição. Elas estão basicamente entrelaçadas com a imoralidade. As filosofias mundanas acomodam a imoralidade porque ambas saem da escuridão do próprio inferno. Agora, toda a imaginação vã do homem lhe dará um legado de trevas, trevas intelectuais e trevas morais. Todas as filosofias do mundo deixarão você com nada além disso. Olhe comigo muito rapidamente no capítulo 2 de Colossenses, e eu mostrarei o porquê. Colossenses 2:8. Agora, isso é direto do Espírito Santo através de Paulo. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. E o verbo enredar é um verbo muito raro, usado para sequestrar alguém, saquear uma casa, ou seduzir e devastar uma jovem. Não deixe ninguém sequestrá-lo, seduzi-lo, saquear você com a sua filosofia. Agora, isso é bastante claro, não é mesmo? A sabedoria humana, as teorias de Deus e do homem, as teorias da verdade, surgiram da imaginação vazia de um coração sombrio. Quando alguém vem a mim e diz, bem, vou fazer filosofia, tudo o que penso é essa passagem, Colossenses 2:8. Você será sequestrado, saqueado e devastado, porque se entregou às reflexões inúteis de corações enegrecidos, que não conhecem a verdade e não conhecem a moralidade. É vã sutileza, e acredito que essa frase descreve a filosofia. É uma ilusão vazia, pretende ser algo. Não é senão aquilo que pode devastar a alma. É segundo a tradição dos homens, ou seja, é humano. É do nível de pensamento humano inadequado e incorpora os rudimentos do mundo. E esses são, é uma frase usada várias vezes, significa os elementos básicos da sabedoria humana, as opiniões infantis e atingidas pela pobreza de um mundo cheio de tolos. A filosofia não avança. A filosofia não lhe dá algo profundo, profundo. A filosofia não lhe dá algo novo. É uma regressão às perversões básicas da mente humana, desprovidas de Deus e perdidas na escuridão do pecado. A propósito, a frase rudimentos do mundo também parece estar relacionada a adorar espíritos dos elementos, de alguma forma envolvidos com estrelas e planetas. Em nossa sociedade, é misturado com astrologia. Então o homem rejeitará a revelação e ficará com um legado de trevas. E isso levará ao passo 3. Finalmente chegamos lá. Terceiro passo, racionalização. Fique tranquilo, eu vou terminar isso, eu acho. Racionalização, isso é fascinante. Você pode ver aqui a queda do homem. A terceira razão pela qual Deus tem o direito de julgá-los é a racionalização. Versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se tolos. Aqui estão eles. Eles disseram não à revelação. Eles rejeitaram completamente a verdade. Eles ficam com a filosofia humana vazia e sem sentido. Seus corações sombrios estão cheios de engano, e eles anunciam que são sábios. Agora, isso é racionalização, a futilidade que resulta na perda de contato com a realidade. Eles nem sabem mais o que é sabedoria. Eles evitaram o padrão. O homem não pensa direito sobre nada. Por que ele deveria pensar direito sobre como ele pensa? Ele não pensa bem em mais nada. Ele se recusa a aceitar a verdade. Então, com efeito, ele destrói o poder de discriminar. Você entende isso agora? Sabe, às vezes quando ouço os filósofos, leio todo o lixo e ouço todas essas pessoas falando sobre o que acreditam, o que é certo e o que é errado, é muito frustrante para mim. E você diz para si mesmo, como eles poderiam pensar assim? E você tem que lembrar que eles pensam ilogicamente. Eles abandonaram qualquer direito de pensar corretamente. Por isso tudo sai errado. Eles não têm poder para discriminar. Eles não podem perceber a verdade. Eles não conseguem perceber o erro. Sabe, anos atrás, os cristãos decidiram que tinham que acreditar na evolução, porque eram intimidados pelos filósofos que ensinavam evolução. E imediatamente eles procuraram lugares no sistema cristão onde você poderia colocar a evolução. E ainda acreditamos na criação, e Deus a iniciou. E então a evolução assumiu o controle, e eles criaram o que é conhecido como evolução teísta, ou criacionismo progressivo. E era uma acomodação, porque as pessoas eram intimidadas pela racionalização de muitos tolos que não sabiam a verdade. E a teologia liberal? Mais escolas e igrejas foram arruinadas pela teologia dos liberais porque as pessoas foram intimidadas por seu suposto intelectualismo quando não sabem nada. Eles são tolos. Eles vivem na insanidade suprema, acreditando que são sábios. E então hoje é psicologia. As pessoas pensam que os psicólogos têm todas as respostas. Eles não têm as respostas. Não se deixe intimidar por eles. Os homens pensam que são inteligentes quando são tolos. A propósito, você pode estar interessado em saber que a palavra aqui, eles se tornaram tolos, é moraino, do qual obtemos idiota. Os homens são idiotas, mas eles pensam que são sábios. Que engano incrível! Você sabe o que eles são? Eles são sábios, tudo bem, mas sua sabedoria é limitada a uma esfera. Eles são sábios em seus próprios conceitos. Você sabe o que isso significa? Eles são sábios apenas em sua própria percepção de estilo próprio. Isso é tudo. Martin Lloyd-Jones, grande santo de Deus que agora está com o Senhor, escreveu isso. Toda a tendência ao modernismo que atrapalhou a Igreja de Deus e quase destruiu seu evangelho vivo pode ser atribuída a uma hora em que os homens começaram a se afastar da revelação à filosofia. Simplificando, quando eles pararam de ouvir a palavra de Deus e decidiram que queriam ouvir os homens, e hoje em dia você pode tomar uma boa instituição cristã e começa a se sentir intimidado pela comunidade acadêmica, começa a inflar pessoas que são educadas e treinadas nas filosofias do mundo, e logo elas minam tudo o que ela representa. E eles intimidam as pessoas que não têm suas supostas credenciais. Olhe comigo em 1 Coríntios 1. Agora marque essas pessoas com cuidado. A filosofia é sempre colocada contra o Evangelho. É sempre contra o Evangelho. A sabedoria do homem versus a sabedoria de Deus. Assim, em 1 Coríntios 1,17, Paulo diz: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com a sabedoria das palavras, em outras palavras, não apenas com palavreado, pois a pregação da cruz é para os que se perdem, o quê? Loucura. Agora, aqui está novamente essa loucura. Enquanto os homens estão dizendo que sua tolice é sabedoria, eles estão dizendo que a verdadeira sabedoria é tolice. É onde eles estão. É aí que a espécie humana existe, nessa esfera. Mas para nós que somos salvos, a pregação da cruz é o quê? O poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. A assim chamada sabedoria, a propósito, isto é citação de Isaías, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Isso é tolice. Não se deixe intimidar. O que a sabedoria mundana fez para transformar vidas, toda a filosofia dos homens, ao longo de suas gerações, salvou o homem do declínio constante? Não, não tem poder. 1 Coríntios 1,21 diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O que a sabedoria do homem não podia fazer, a loucura de Deus fez. Versículo 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A mensagem franca e clara, transmitida por cristãos, sem instrução e com vidas transformadas, excede infinitamente as complicadas e confusas complicações da filosofia humana. É o que está dizendo. Tolos, tolos. O maior tolo de todos é aquele que rejeitou a luz, foi para a escuridão e agora racionaliza que essa escuridão é luz, e a luz é escuridão. Ele pensa que é uma supermente, e ele é um idiota. É simples assim. Agora você vê o declínio e queda do homem. Revelação: Deus deu a ele a verdade. Rejeição: ele se recusou a acreditar na verdade. Racionalização: ele afirma então que o erro que ele inventou é a verdade e ele precisa fazer isso para se convencer de que está certo. Mas é insanidade, porque é um engano vazio. Agora, o quarto passo no declínio e queda do homem é a religião. O que acontece? Versículo 23. E eu apenas vou apresentar isso. Rapaz, o tempo voa. Uau! E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O homem tornou-se religioso, e ele fez ídolos dos homens, e ele fez ídolos dos pássaros, e ele fez ídolos dos animais, e ídolos das cobras, insetos e coisas assim. Agora me escute, a religião não é o ponto mais alto da ascensão do homem. A religião é o poço, é o nível mais baixo. Primeiro Deus é revelado, e ele conhece Deus através do mundo criado, mas ele rejeita isso, e o vazio que lhe resta leva à escuridão da ignorância intelectual e da perversão moral. E no meio de sua escuridão, ele não consegue lidar com o fato de estar errado, então racionaliza que está certo. Mas ainda em seu coração há um sentimento vazio, porque algo nele exige um Deus. Então ele cria um. Isso não é incrível? Isso não é incrível? Que o homem pudesse eliminar o Deus verdadeiro e em seguida criar um que não existe e se chamar de sábio. Seria no nível de um pai que teve um filho, digamos, matou seu filho e comprou em seu lugar um boneco ventríloco. E passou o resto da vida apresentando o boneco às pessoas como seu filho. Nós o afastamos. Foi o que o homem fez. Vamos ver como na próxima semana. Vamos orar. Senhor, sentimos que estamos lutando com algumas verdades eternas, ricas, profundas. E essa não é a sabedoria do homem. Esta é a tua sabedoria. Como é emocionante poder entender por que o mundo é do jeito que é. Às vezes sabemos que a racionalização é muito sofisticada no nível universitário. Às vezes é muito simplista, pois todo homem e mulher que rejeita a ti precisa racionalizar em sua própria mente que eles estão certos em seu próprio nível, mesmo que seja tão simples e simplista. Sabemos que o homem que não aceita a revelação, que entra em rejeição, também deve entrar em racionalização. Ele tem que viver com o fato de que ele está certo e, portanto, o mundo está cheio de fantasia. Deus nos ajude a romper esse mundo de tolos, nós que também fomos tolos, que não sejamos tão rápidos em condenar, sabendo que também seríamos tolos, mas pela tua graça devemos alcançá-los, dar-lhes a verdade. Deus, ajuda-nos a lançar um pouco de luz nas trevas deles, para que a luz gloriosa de Jesus Cristo possa irromper sobre eles. Que não cheguemos ao ponto em que simplesmente nos isolamos como aqueles que sabem tudo, mas que possamos humildemente saber que, se não fosse por tua graça e misericórdia, seríamos tão ignorantes quanto o resto. E em profunda gratidão, adoração e ação de graças, que possamos ir a este mundo sombrio, como Jesus veio trazer a luz para que as trevas fujam e, pelas complexidades de suas racionalizações, possam entrar na simplicidade de Cristo. E a luz do Evangelho glorioso, que é tão básico, tão fácil de entender, que até uma criança pode saber. Nós oramos hoje à noite por todos os entes queridos que ainda estão nas trevas, que vejam a Cristo em toda a sua glória e não continuem o curso que inevitavelmente termina na ira de Deus. Em nome de Jesus, oramos. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.